A gente tem feito uma série de entrevistas sobre um evento, um seminário que acontecerá no início de agosto, no IEA, promovido pelo programa USP Cidades Globais, do IEA, do Instituto de Estudos Avançados, o seminário Inovação em Políticas Públicas Urbanas, que promove diálogos, reúne experiências sobre a aplicação de novas práticas e tecnologias às políticas públicas urbanas. A gente sabe que não é a complexidade do desenvolvimento das cidades, da gestão urbana, exige um aperfeiçoamento constante. Nós já discutimos internet das coisas aqui em outra oportunidade, tecnologia social, que são painéis deste evento. Tecnologia social. E vamos falar de segurança cibernética. Nessa terceira entrevista, depois na última entrevista falaremos sobre a regulação de dados, do uso de dados, né? Que são as novas tecnologias aplicadas à promoção da sustentabilidade urbana. Converso hoje com Marcelo Batista Neri, que é doutor em sociologia pela USP, pesquisador colaborador do IEA neste programa USP Cidades Globais, coordenador de transferência de tecnologia do NEV, o Núcleo de Estudos da Violência aqui da USP, e moderador de um dos painéis do evento, justamente o que trata da questão, o item 3, segurança. Marcelo, tudo bem? Bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, Roxane, bom dia a todos.
Muito obrigado por conversar conosco. Então, a gente antecipa esses eventos do IEA, trazendo as temáticas, o conteúdo, para provocar essa reflexão nas pessoas. E a gente tem falado sobre isso. Teu painel trata de segurança em política pública, e eu vi mais ou menos, são dois grandes temas, um voltado propriamente à segurança, a outra à questão do indivíduo, dos dados. Explica para a gente o que é que o painel vai mostrar, e também vamos... Acho que através do... contando para o nosso ouvinte quem são os palestrantes, a gente dá uma noção disso, né?
Uhum. Bom, eu gostaria de propor uma reflexão. Uhum. A gente tem que pensar que hoje são... A cada segundo é gerado alguma informação ligada à segurança pública, à mortalidade, a políticas públicas. Pensando em segurança pública especificamente, e dando como exemplo a situação de São Paulo, poucas pessoas sabem, mas nós fazemos ligações a 190 quando a gente tem a intenção de entrar em contato com a polícia. Só na região metropolitana de São Paulo são mais de 40 mil ligações por dia. Cada uma dessas ligações, nem todas viram ocorrências criminais, mas algumas realmente se configuram em boletins de ocorrência. E no estado de São Paulo... por exemplo, em 2013, quando foi na série histórica atual o ano que apresentou o maior número de registros, a gente tem mais de 3 milhões de boletins de ocorrências registrados apenas no estado de São Paulo. Agora, imaginem que cada boletim de ocorrência tem informações sobre a vítima, se é homem ou mulher, gênero, idade, sobre o autor, também as características individuais do autor, o modus operandi desse autor, como ele agiu para cometer certo crime, e sobre o crime em si, qual é a natureza do crime, se é um roubo, se é um furto, se é um homicídio, onde ele aconteceu e quando ele aconteceu. A cada minuto a gente tem um conjunto enorme de informações que podem ser analisadas e assim melhorar as políticas públicas de segurança. Então, o foco do painel, por um lado, é este, mostrar para as pessoas os dados que nós temos disponíveis e o que há de mais avançado em sistema de análises de dados capazes de indicar qual é o crime que acontece em certo lugar, em certo momento, quais são as características deste crime, como... as outras variáveis se relacionam a ele, como, por exemplo, um crime acontece no lugar que tem característica qual? Uhum. Concentração de jovens, maior densidade populacional, infraestrutura urbana mais deficiente ou menos deficiente. Então, isso é um dos aspectos que nós vamos abordar no painel sobre inovação e segurança.
Agora tem um outro eixo, digamos assim. Um, você está falando, é da segurança pública. Quer dizer, tudo que é captado pode ser útil no sentido de formular ou aperfeiçoar operações ou políticas. Muito bem. De outro lado, é o que eu imagino, queria que você explicasse melhor, a segurança de dados, de pessoas, de empresas, que é uma outra questão que eu acho que também é bastante sensível hoje.
A ideia que eu gostaria de colocar agora é que o público pensasse no fato de que o mundo virtual é tão perigoso quanto o mundo real. Eu, no primeiro momento, mostrei a dimensão do número de ocorrências reais que acontecem, mas o número de ocorrências no mundo virtual não é menor.
É.
E hoje, apenas com o CPF e o e-mail de uma pessoa, já é possível agir de maneira criminosa contra ela. E hoje todo mundo, ou muitas pessoas, têm acesso à internet, têm perfis em redes sociais. E muitas pessoas, não sabendo qual seria a melhor forma de apresentar as suas informações nessas redes, dão mais informações do que o CPF e o e-mail, o que permite que realmente pessoas mal intencionadas ajam de maneira ilícita contra essas pessoas.
Que coisa, né? A gente não tem a menor noção que uma simples... A gente tem, boa parte tem e outra parcela não, Marcelo, de que uma simples pesquisa no Google, ou em outro buscador, é que o Google é universal, né? Já dá alguma informação sobre você. Aí, no caso do seu comportamento, são dados que empresas do setor buscam e gente mal intencionada também, ou para vender ilegalmente esses dados, ou para te vender, para te oferecer alguma coisa. Quer dizer, qualquer ação, como você está dizendo, já é uma informação ali que pode ser captada. A gente não sabe nem por quem.
Exatamente. E isso eu exemplifiquei inicialmente do ponto de vista individual. Mas se você é dono de uma grande empresa, um CEO de uma grande empresa, daí, além do montante de valores ser maior ou envolvido numa possível ilicitude, o fato é que também a segurança tem vários mecanismos que são diariamente atualizados, mas que também os criminosos diariamente melhoram as formas de conseguir acesso à informação e assim fazer desfalques, agir de maneira ilícita, com casos relacionados a casos de corrupção ou até de casos onde cada vez, infelizmente, se torna mais comum. Você tem uma senha, essa senha é roubada, é trocada por outra senha pelo criminoso e daí ele começa a extorquir para que você dê dinheiro a ele para que você tenha acesso às suas próprias contas, o seu próprio dinheiro.
É todo tipo de coisa. Há muita sofisticação, muito avanço nessa área de busca de dados, de roubo de dados e de informações, a gente sabe disso. Então, nós temos um lado, para a gente resumir, essa questão da segurança é para o indivíduo, é do indivíduo, para o sistema de segurança pública do país e é para empresas é geral. Conta um pouco para a gente dos expositores deste painel, quem são os convidados, porque a gente também tem uma noção, né, de como várias áreas estão envolvidas com esse tema.
Pois bem, um dos expositores é o Procurador-Geral da Justiça do município do Estado de São Paulo, Fábio Bechara. E ele está envolvido num projeto que reúne Procuradoria-Geral e Tribunal de Contas do Estado no intuito de reunir técnicos, especialistas e acadêmicos, entre os quais acadêmicos da USP, do IEA, no intuito de criar um sistema de análise de dados para identificação de operações ilegais praticadas contra a administração pública. Outro convidado é Luiz Gustavo Nonato, do Instituto de Ciência Matemática de São Carlos, num CEPID chamado CMEAI, Centro de Estudos Matemáticos Aplicado à Indústria. O Luiz Gustavo é nosso parceiro aqui do Núcleo de Estudo da Violência e, na parceria com o Núcleo, ele está desenvolvendo um sistema de análise e visualização de dados. Então, a gente trabalha com Big Data. E com esse sistema, a qual vai ser disponibilizado para o público ainda este ano, será possível visualizar os lugares onde concentra maior número de ocorrências e qual é o padrão no espaço dessas ocorrências, onde eles se concentram, qual no decorrer do tempo, como eles mudaram ou como eles se mantiveram. E por fim, tem o Roberto Galo. O Roberto Galo é da ABIS, e ele é especialista em segurança cibernética, e ele que vai dar o foco sobre a insegurança que o indivíduo ou o empresário tem ao disponibilizar seus dados nas redes sociais.
Todos podem participar, os eventos, boa parte deles tem inscrição, a gente vai publicar isso tudo direitinho para que você possa, há tempo ainda de se programar, é no dia 7, não é? É, de agosto, vai acontecer esses diversos, são 4 painéis, das 8 da manhã, 8 e meia da manhã às 5 e meia da tarde. E nós vamos disponibilizar o link para você se informar sobre os painéis, fazer a sua inscrição se desejar. Tem sempre a transmissão online, que a gente gosta de enfatizar, e não precisa de inscrição, obviamente, é só você acessar o iea.usp.br/ao vivo no dia do evento e acompanhar, depois esse material também é publicado na íntegra. De toda forma, os interessados ainda podem tentar se inscrever e acompanhar. E no dia 2, na próxima sexta, não a próxima sexta, mas a outra, dia 2, já mais próximo do evento, aí a gente vai trazer toda a parte de legislação, regulação, leis sobre esse tema, que será o quarto e último painel deste grande evento, né? Todo mundo interessado pode se inscrever, não é, Marcelo? Ainda dá
exatamente,
tempo.
Exatamente, exatamente. E informações também podem ser conseguidas pelo telefone, alguma informação além daquelas que estão na internet, pelo número 3091-1678. Lembrando que o painel sobre segurança é às 2 horas da tarde. Entretanto, quem se inscreve para todo o dia de evento.
Sim, exatamente. Vai acompanhar provavelmente 2 painéis na parte da manhã e tem uma pausazinha, né?
Exatamente.
Que ninguém é de ferro e depois à tarde tem outro, aí tem mais 2 painéis. O primeiro painel sobre internet das coisas. É, conversamos com a Jamile Sabatini Marques aqui na primeira oportunidade. Painel 2, tecnologia social. Conversamos com o moderador, João Marcos Pires Dias. Pós-almoço, painel 3. O moderador é justamente o Marcelo, painel segurança. E fechando o evento, painel 4. Vamos conversar ainda sobre este tema com a Tatiana Tucunduva na próxima sexta-feira, dia 8. E aí faremos mais um convite para este evento sobre inovação em políticas públicas. E a gente sabe como essa parte de segurança é fundamental. Estão todos convidados, né, Marcelo?
Exatamente, espero por todos.
Muito obrigada por trazer aqui o tema para a gente. Conversaremos oportunamente. Obrigada, Marcelo, mais uma vez.
Obrigado, bom dia a todos.